boa noite. As autoridades macaenses juntaram os jornalistas da televisão pública de Macau, onde estão vários portugueses, para lhes dizer que as suas notícias têm de ser patrióticas. Todos perceberam o que aí vem. A Lei de Segurança Nacional, ao abrigo da qual se tentou acabar de uma vez por todas com a autonomia de Hong Kong, chega embrulhada em amor ao território para provar que a ideia de um país com dois sistemas sempre foi uma contradição nos termos. Será o terceiro tema do Sem Moderação de hoje. Na segunda parte, também falaremos de liberdade, neste caso, dos seus limites. 3 mil negacionistas, ou serão apenas opositores do confinamento, juntaram-se em violação à lei. Por cá, as coisas até são pacíficas e de pequena dimensão. É inevitável este cansaço, resulta de desinformação, até é bom sinal que ainda haja dissensão, é o tema da segunda parte do programa. Na primeira parte falaremos de sociedades discretas ou discretas. A elas, os seus membros devem alguma obediência e nelas criam cumplicidades. É legítimo, ao contrário do que propõe o PSD, obrigar os deputados que têm a declarar todo o seu património, manterem a sua filiação à maçonaria ou ao Opus Dei em segredo? Podem ser obrigados a divulgá-lo sem que isso viole os seus direitos? Se essa declaração for facultativa, como defende o PAN, serve para alguma coisa? Este é o tema da primeira parte e estamos aqui eu, Daniel Oliveira, o José Eduardo Martins, o Pedro Delgado Alves e o Francisco Mendes da Silva, como todas as semanas, para discutir estes temas. Vamos começar com aquilo que tem-se falado sobretudo da maçonaria, da Opus Dei erradamente, porque a lei, se bem percebo, não se aplica, também se aplica à Opus Dei. Já ouvi pessoas dizer que não se aplica, porque aí estaria obrigatoriamente limitada por não se ter que declarar, por não se poder obrigar alguém a declarar a sua pertença religiosa. De qualquer das formas, há ou não há um problema? Eu sei, Pedro Delgado Alves, que és contra, porque tens falado publicamente, até no Parlamento, sobre esta divulgação, sobre esta exigência de divulgação, mas há ou não há um problema de incompatibilidade do cargo de deputado com uma obediência secreta a uma qualquer organização?
Bom, o tema tem sido colocado, enfim, ele nasce de um projeto do PAN que visava criar um campo facultativo para se declarar isto, para se declarar a pertença a sociedades secretas ou discretas. A expressão usada até era discreta, até era uma das críticas àquilo que era precisamente a indefinição do que é uma sociedade discreta. Aliás, a dúvida sobre a inclusão do Opus Dei, no fundo, passava por o próprio entender que não tem nada de secreto na sua atividade e, portanto, não haveria nada a declarar. E, portanto, e também quem tem tomado posição sobre o tema tem sublinhado isso, no que diz respeito, por exemplo, à perspectiva do Opus Dei. Ora, em primeiro lugar, há que ter presente que já há um conjunto de coisas que têm de ser declaradas. Quem desempenhar funções na maçonaria, numa coletividade de bairro, no Opus Dei, e se cargos dirigentes ou for responsável pela organização, tem já que o declarar no seu registro de interesses, que está disponível online. Se porventura alguém se confrontar com um conflito de interesses, ou seja, ter que decidir uma matéria em que a sua filiação, a sua qualidade de associado, a sua qualidade de membro de uma coletividade se coloca como potencial fonte de conflito de interesses, também tem que fazer essa declaração antes de intervir no procedimento. E, portanto, aquilo que é proposto é, na proposta agora do PSD, um alargamento.
O PSD e a do PAN, a diferença é a obrigatoriedade ou ser facultativo?
Não, não é só essa a diferença. O do PAN cinge-se apenas à ideia de só as sociedades discretas é que obrigariam a que a qualidade de membro teria de ser declarada. O PSD diz que todas as associações de que uma pessoa faz parte teriam de ser objeto de declaração.
Eu lembro de uma organização, pelo menos, em que isso é um problema, seguramente, que alguém tem que declarar que é dos Alcoólicos Anónimos, parece-me.
Não, há mais deste teor. Ou seja, uma organização, por exemplo, de uma doença que uma pessoa, enfim, uma associação de doentes, a fibrose quística, o que seja. Não é líquido que, obviamente, daqui se infira necessariamente que aquela pessoa tem aquela doença. Mas, obviamente, entra numa esfera da vida privada da pessoa, do próprio ou de um familiar, que a pergunta que se impõe, não sendo a pessoa dirigente da associação, portanto, não tendo responsabilidades perante o Estado e perante outros, se este elemento deve ser declarado e mais publicitado online. Porque também se tem sublinhado, falavas há bocadinho, das declarações de rendimentos. As declarações de rendimentos são feitas e depositadas no Tribunal Constitucional, mas não estão no ar em permanência e não estão disponíveis para consulta, ou seja, não são acessíveis pela internet. E, portanto, há que ter presente também que a esfera entre o que é o domínio da vida pública de alguém e da vida privada, que ainda assim deve conservar uma esfera de reserva razoável, porque as pessoas não devem ficar também desprotegidas, e até o dia que deixarem de ser deputado, membro do governo, dirigente da administração pública, aquele elemento fica e continua no ar, ainda para mais hoje, publicitado na internet. E, portanto,
ao contrário, os políticos não perdem o direito à privacidade.
E, portanto, tudo isto acompanhará a pessoa, e que, por exemplo, algo como, num debate em que já estive, suscitava-se a questão, não é lícito que uma pessoa queira saber se alguém é ativista da causa LGBT. Com certeza, mas a pessoa pode ter um ativismo que não pressupõe assunção de funções dirigentes e saber, por muito que se combata o estigma e a discriminação, saber que se sujeita, caso opte por publicitar, que faz um determinado tipo de ativismo, a consequências que pode não querer assumir e que pode não querer enfrentar.
Sim.
Dito isto...
Eu estava a tentar ir para o lado contrário.
Calma, já lá vou. Sim. Mas o ponto a que chegamos é depois este. Então, perante isto, significa que se abrem as comportas por completo e que se opera uma restrição a direitos fundamentais, que é isto que se trata, restringir, por um lado, o direito à liberdade de associação, obrigando a uma declaração pela mera qualidade de ser membro, ou, em alguns casos, os mais críticos, que é, precisamente, no caso do Opus Dei, ou de outras associações de natureza religiosa, que a pessoa, ao declarar que pertence a uma determinada entidade, na prática está a declarar algo que nem sequer lhe pode ser perguntado nos termos da Constituição, ou seja, ninguém pode ser perguntado pela sua confissão religiosa e, portanto, ou até sobre questões do seu foro de consciência. Ao assumir isto, temos potencialmente um problema de não se conseguir justificar suficientemente esta restrição. Tinha que haver a demonstração de que há uma necessidade e que, efetivamente, este problema se coloca neste contexto e nestas organizações e que, eventualmente, não se coloca noutros, porque eu acho que também está aqui subjacente um bocadinho uma ideia, não digo ultrapassada, mas muito datada do que é que são as formas como se movem os interesses e a forma como eles se organizam. E não deixa de ser curioso que num outro domínio, e volto a dizer também, o que já tenho dito em vários destes debates, normalmente eu até, enfim, costumo ser autor e apresentar iniciativas de reforço de transparência num conjunto de áreas. E, portanto, muitas vezes pergunto-me, então, o que é que aqui é diferente, por exemplo, das iniciativas apresentadas em matéria de registro de interesses de lobistas e outras que também já aqui discutimos. É toda a diferença do mundo. Porque, num caso, é a obrigatoriedade de alguém que reúne com um titular de cargo público, nessas condições, ser declarado para que se possa escrutinar a forma como o titular daquele cargo exerce aquelas funções. Outra é entrar numa esfera que, na ausência de demonstração, e não esquecendo, é disponível, tem já sido registado um conjunto de coisas, como o facto de ser dirigente, haver um conflito de interesses e por aí fora. Alcança-se efetivamente uma vantagem aqui, e isto já foi até objeto de uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, num caso que opôs a Itália uma lei em quase calcada a papel químico desta, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dizia que efetivamente isto era violador do princípio da liberdade de associação que está plasmado na Convenção.
Guardamos tempo para todos. Eu quero discordar de quase tudo o que o Pedro disse e, portanto, só estou a pedir antecipadamente o favor de guardar-se tempo para todos.
Francisco, vou repetir a ideia porque o Pedro não respondeu. Ok, eu percebo todos os problemas que uma lei destas levanta. A questão é se ela está a tentar responder ou não está a tentar responder a um problema real, que é a existência de lealdades informais que não são assim tão informais, porque as informais tu não podes fazer nada, está ou não está a tentar responder à existência de grupos organizados que funcionam como grupos de pressão política e empresarial, económica, etc.
O aparelho judicial, o poder...
Se não é legítimo querer responder a isto. Independentemente da gente poder, ou seja, nós antes do programa estávamos a falar exatamente disso. Nós podemos discutir o princípio e depois até concluir que não temos resposta legal, justa e equilibrada para resolver o problema do princípio. Mas há ou não há um problema de princípio?
Deixa-me começar de outra forma, que é, eu tenho muita dificuldade em levar esta lei a sério, por várias razões. A primeira é que é uma lei que eu posso apostar que vai ser aplicada zero vezes. Nisto que estamos aqui a falar.
Porquê?
Porque se a maçonaria é secreta e se as pessoas estão na maçonaria para...
Só vai dizer quem é da maçonaria que não é um problema, não é? Basicamente.
Não, o facto de a maçonaria ser um problema leva a que as pessoas... É a razão pela qual fazem parte não se vão declarar... Até porque provavelmente...
Há várias que se declaram, é preciso dizer que há pessoas que se declaram que são
provavelmente não estão no Parlamento.
Então nem vamos levar a sério este argumento de que têm que declarar o conflito de interesse, porque se não declaram sequer a associação de que fazem parte, seguramente o que nunca declaram é este sonho que o Pedro aqui tinha de declararem o conflito de interesse, porque são obrigados por lei. Claro, é justamente para combater isso que estamos aqui a tentar fazer alguma coisa diferente. Ninguém declara... Essa ordem de razões é um mecanismo que então não existe sequer.
O conflito de interesse é quando cruzas com um caso em que vais ter que tomar uma decisão sobre uma associação da qual és membro. Pode ser um clube de futebol, pode ser uma coletividade local, pode ser a maçonaria, pode ser o Opus Dei. Agora, o ponto é, uma declaração geral e abstrata, sem a existência de um conflito concreto, é que é gerador da dificuldade, porque expõe uma escala particularmente diferente.
Mas cá estaremos para acompanhar a aplicação da lei, para ver quantas vezes... Se for aprovada, para ver quantas vezes é que ela vai ser aplicada. Depois eu tenho a sensação de que A lei até pode fazer sentido, mas aquilo que é...
Mas faz ou não?
Aquilo que... Já te digo. Aquilo que leva à sua proposição, à proposta, por parte, designadamente, do PSD, é um problema que o Rui Rio tem com a sua oposição, que acha que são todos são todos maçons, e se calhar muitos deles até...
Que redução absurdo, Francisco.
Muitos deles até são.
Que redução absurda.
Depois, há uma certa ideia, a meu ver, sobre as redes de influência, que é ou insuficiente ou... Enfim, fico-me por aqui, insuficiente, porque é o que estávamos a falar há pouco. Hoje em dia, esta ideia de que as grandes redes de influência estão ou na maçonaria ou no Opus Dei é bastante arcaica, parece-me.
É bastante 80, anos 80.
Mas... Ou até anos 80 do século XIX.
Não, Opus Dei não, porque...
Lamento muito.
Está bem, claro, sim, anos 80 da maçonaria. É um bocado isso. Sei lá, hoje em dia, se calhar, há grupos informais à volta, por exemplo, da Capela do Rato, que se calhar são mais influentes do que a maçonaria, etc.
Sim.
Não sei.
A Capela do Rato,
o círculo
ao pé da Opus Dei.
E nem sequer coincidem com a velha maçonaria. E nem sequer coincidem com a velha maçonaria republicana, que eles acham que estão a defender.
E aqui vou concordar, em princípio, com aquilo que o Zé Eduardo vai dizer. E aproveito antes disso para dizer que não há como, para o que nós estamos aqui a querer discutir e para responder à tua pergunta sobre se há um problema, eu acho que há um problema, mas não me venham cá misturar o Opus Dei com a maçonaria.
Ah.
E misturo já, não, mas Daniel, digo-te já porquê. Ah? E digo-te já porquê.
É não conhecer a vida, Daniel, ah, parece teu.
O Opus Dei é uma prelatura da Igreja Católica.
Imenso poder na educação.
Com imenso
que usa,
poder que tu usas. Deixa-me dizer, com imenso poder, se calhar.
Da educação.
Mas público, com colégios que são públicos. Claro que sim, e cujos membros, como todo, deixa-me falar, mas não vai interromper agora.
Com a exigência da obediência que não é pública.
Não, desculpa. Não é pública. Não, há uma obediência que todos os católicos têm, que é de, enfim, intervirem na política e intervirem para promover, ou chame-lhe o que quiseres, o Evangelho. Para praticar o Evangelho, e isso está é no Opus Dei, ou qualquer católico, faça parte do Opus Dei ou não. Agora, comparar
isso... Mas essa obrigação
isso,
de intervir civicamente não pode ser contraposta. Uma obrigação de declarar isso, porque isso, no caso, todos reconhecemos. A Constituição tem uma norma, deixa aqui vizinha.
Agora, dizer ninguém, eu não consigo.
Está a ser que há problema com a maçonaria, não há no Opus Dei.
É uma maçonaria que eu respeito muito e que compreenderia num regime não democrático. A partir do momento que tens um regime democrático, pluralista, que sentido é que faz uma obediência secreta? Uma obediência secreta que nós, aliás, até podemos suspeitar. Até temos razões para suspeitar, e passando a bola para o Zé Eduardo, temos razões para suspeitar que aquilo que move grande parte das lojas maçónicas que há hoje em dia já não são os ideais democráticos e os ideais da liberdade, são, aí sim, os ideais dos interesses particulares.
Espera, deixa-me arrancar pelo menos. Tiro. Aqui o não moderador também fala.
Tira deste
conflito. Zé Eduardo, para já...
Há aqui uma
distinção que não foi feita, apesar de tudo há maçonarias diferentes. Não há diferentes Opus Dei é só uma.
É uma organização. Maçonaria não é uma organização, é um conjunto de organizações. O GOL é uma coisa,
por isso que este documentário é anacrónico. Porque imagina uma maçonaria que já era ridícula no tempo do Pedro do Guerra e Paz.
Para falar assim, eu também acho a Opus Dei uma organização ridícula, anacrónica.
Eu católico sou, porque é que estás a dizer isso a mim? Eu contraposto alguma coisa sobre isso. Isto é só um statement teu, não tem nada a ver com isso.
Não, é porque eu entendo uma coisa, eu acho que há um problema com as organizações secretas, acho mesmo que há um problema. Não acho que seja o principal problema, mas acho que há um problema. Compreendo o espírito da lei, apesar de achar que ela é impossível de aplicar e, portanto, se é impossível de aplicar, mais vale não existir, não é?
Porquê que é impossível de aplicar?
Porque, pela razão que foi dita, ou seja, se tu...
Porque a malta vai praticar o crime de falsas declarações. Epá, fixe, eu prefiro ter políticos que se arriscam a praticar o crime de falsas declarações.
Não tens como provar?
Não tens. Teve duas reuniões na loja Mozart, por exemplo.
Isso não quer dizer que seja...
Olha, os temas da loja Mozart estão quase todos a ser investigados pelo Ministério Público. Portanto, se calhar daí até vais buscar alguma informação. Não deites fora. porque se calhar a maçonaria servir para o homem que tinha acesso à informação toda dos serviços secretos, andar a reunir de aventalinho com o senhor da empresa que já nem existe, cuja história dispensamos-nos aqui de fazer, e para que é que servia, está aí a evidência de que o PSD até pode ter um problema lá de uns minions que acharam que foram fazer uns clubezinhos de interesses numas coisitas que é que chamaram maçonaria. Mas esse não é o verdadeiro problema que enfrentamos aqui, pois
então,
não.
Qual é o problema? Vá.
O problema que enfrentamos aqui, e não vamos reduzir isto ao absurdo da maçonaria, nem ao tema de meia dúzia de indigentes do PSD que acharam que isto era moda e que lhes facilitava a vida. Porque, meu amigo, disso estamos todos cientes e eu melhor que tu, ok? Estamos todos cientes e eu melhor que tu. Não é essa a questão. A questão é, vamos lá ver, em primeiro lugar, é uma redução. Porquê é que nós só estamos a falar da maçonaria aqui os quatro perante projetos de lei? Nós que somos os mediadores da informação, nos prezamos de fazer muito serviço público neste canal, procurando, na medida da nossa fraca luz, interpretar a realidade, nós não estamos a discutir uma coisa para que as pessoas que são da maçonaria tenham que dizer que são da maçonaria. Não é nada disso, meus amigos. Nós estamos a dizer aos que se candidatam a ser políticos e nossos representantes que façam, declarem, além das sociedades, cujo voyeurismo já é total. Ou seja, eu, por exemplo, preenchi a declaração N vezes. E vou-te dizer, declarar quantas prestações me faltam para pagar do carro, a mim que toda a vida me achei um tipo, sei que sou um tipo sério, faz um bocadinho de confusão, mas faz parte. Eu queria ser candidato a deputado, dizia quantas prestações me faltam para pagar do carro, qual é a minha cota na sociedade.
Até deve ser um bocado deprimente.
Nesta lógica de que a teleologia é trazer alguma transparência a quem se candidata à política, eu não acho que haja uma zona que precise mais de transparência que a relação entre estavas a fazer bem o distingo. Porque na cabeça duvido muito de quem hoje já manda no PS, mas do velho PS, o PS surge da maçonaria republicana, da resistência. Vamos lá ver, eu li o Guerra e Paz em miúdo e, portanto, aprendi com o Pedro que os homens são o que são e que a maçonaria sempre foi o que foi. Mas admito a bondade, a generosidade.
Até porque a maçonaria aqui existiu durante a ditadura.
De uns quantos que durante a ditadura resistiram e até fizeram um partido apesar disso. O que é que a loja Mozart do Sr. Nuno Vasconcelos da Ongoing tem a ver com isso? O que é que ir recrutar aos serviços secretos gente que depois se vem a demonstrar no Ministério Público que está envolvida em N processos, no mínimo suspeita de tráfico de influências, tem a ver com isso? E, portanto, nós estamos a falar, vou citar Vital Moreira, para que não restem dúvidas que estou a citar alguém da minha área. Não tenho dúvidas, e nenhum de nós nesta mesa tem, senão não é honesto, desculpem, não tenho dúvidas que a filiação em grupos de interesses privados em geral e nas irmandades em especial constitui fator de favoritismo e compadrio no exercício dos cargos públicos, nomeadamente no recrutamento pessoal, na contratação pública, no licenciamento e na fiscalização, na atribuição de subsídios e de outras vantagens públicas, na dispensa ou no fechar de olhos ao incumprimento das obrigações públicas. A famosa frase, não sei se verdadeira ou se falsa, atribuída ao antigo presidente do PS, de aos amigos tudo, aos outros a lei. A declaração de interesses do grupo constitui, a meu ver, condição essencial do princípio republicano da dedicação exclusiva à causa pública e do princípio constitucional da imparcialidade e da isenção na administração pública. Faz pena ver partidos de esquerda a começar pelo PS, escreveu Vital Moreira anteontem, faz pena ver partidos de esquerda a começar pelo PS a rejeitar esta proposta. E eu tenho pena que ela seja rejeitada. Porque deixem-me dizer
uma
coisa.
Dúvida.
Por mais ineficaz que seja, o que é que vocês contestam no princípio que eu, que se me candidato a deputado numa democracia, devo declarar as associações discretas das quais faço parte? Qual é o problema disso? Isso é outra coisa.
Contesto.
Eu até podia alinhar por isso, mas não é essa a questão. Qual é a contração de direitos fundamentais que esta declaração de transparência, quando me candidato a representante do povo, qual é a contração de direitos fundamentais? Não consigo perceber, vejo nisto grande vantagem acho que nós decidimos todos esconder-nos atrás de um princípio anacrónico para fecharmos os olhos à realidade concreta que temos pela frente.
Deixa-me só fazer uma pergunta.
E é disso que se alimentam os populistas, os verdadeiros populistas, que depois dizem as atuardas de vão de escada, que criam um anátema contra os políticos, é desta resistência, é um exercício simples de transparência, que se alimentam. Peço desculpa, é a minha opinião.
Deixa-me fazer-te uma pergunta.
Falou isso.
Eu concordo com o princípio de tudo o que tu disseste, aliás é a minha posição há bastante tempo, e acho mesmo complicado ter deputados e políticos e pessoas que ganham os públicos que têm obediências secretas, e são secretas, quer dizer que as escondem. Agora, o Pedro levantou aqui várias questões que são complicadas. És tu obrigado a dizer que fazes parte dos Alcoólicos Anónimos? As organizações... É porque não partas do princípio que não... Ah, não, essa não tem nada a ver, não é verdade. Uhum. As organizações até... Essa é pública,
sabes,
não
é? Muito
difícil. Espera, deixa-me acabar, Fred. Até ter feito parte do Colégio Militar, como tu sabes, cria cumplicidades entre as pessoas, sabes isso? Quando diz o Colégio Militar, não é...
A realidade do futebol profissional, ou do incentivismo do futebol, mas e até, do incentivismo desportivo, muitas vezes até tem sido aquela que, associada muitas vezes e entrecruzada com as outras, é igualmente melindrosa.
A minha questão é...
Na exata mesma escala.
Concordando com o princípio que tu disseste, porque as atos me levaria a nunca fazer parte de uma organização secreta ou discreta, porque acho anacrónico, faria parte de uma organização secreta ou discreta, em ditadura, evidentemente. Com gosto e com espero com bastante ativismo.
Até fundava uma.
Agora, a minha pergunta é, se isto não levanta, não abre uma porta que depois não sabes exatamente onde fechar para conseguir distinguir o que tu... Na tua intervenção não és obrigado a distinguir.
Com exceção de um à volta da mesa, nós somos todos a favor da ideia de que a vida humana não é inviolável por via do artigo 24º da Constituição e estamos neste momento, são os seus deputados, a lutar com a ideia de que precisam de estabelecer um conceito de lesão grave, definitiva e irreversível, com ou sem consenso científico, para incluir no direito à morte assistida aquelas pessoas que, não tendo uma doença incurável, têm uma doença que lhes causa sofrimento para o resto da vida e que não vão conseguir tratar.
Não é fatal.
Isso é técnico, que não é fatal. Não é isso fatal. É técnica jurídica. Sim. Se tu queres dizer, eu não tenho que declarar, sou alcoólico anónimo, membro do clube de swing da parede ou outra coisa do género...
O que é isso?
É um spin daquele de Carcavelos. O ponto é possível.
Nós regressamos na segunda parte para falar de uma organização não secreta, informal, que são os negacionistas. Até já.
Todas as semanas, a TSF sente o pulsar do mundo e analisa os principais acontecimentos internacionais. Mapa Mundo, com Rui Polónio e Ricardo Alexandre. Terça-feira à 1 da tarde, depois das 11 da noite e em tsf.pt. Mapa Mundo é uma parceria TSF-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
Boa noite, regressamos para a segunda parte do Sem Moderação de hoje. Houve este fim de semana uma manifestação, uma concentração de cerca de 3 mil pessoas. Nós dizemos que são negacionistas, eu devo dizer...
Eles também.
Não, mas claro, fazer aqui uma declaração de interesse é porque eu ando a ver o termo negacionista utilizado com um excesso de amplitude que eu acho perigoso, porque a dada altura passamos a uma espécie de criminalizar o debate, e eu sou tudo menos negacionista.
Acho que negacionista, o que abordamos em termos conceituais, é quem efetivamente nega a evidência científica associada à pandemia da Covid-19.
Não, mas é que é importante.
Ou seja, porque uma pessoa
que discuta...
É que
não basta discuti-la.
Uma pessoa que discuta o grau de intensidade de medidas...
Claro. E até que discuta... Quando estamos num espaço, não é o meu caso, mas que discuta quando estamos num espaço de ciência em direto, possa ter dúvidas sobre... Alguém que, por exemplo, apresente dúvidas sobre as vacinas.
Mas o que acha que isto são casualties of war... Pronto. E que a doença existe, mas não devíamos ter tomado essas
não
medidas.
É um
esse é o quê?
Não,
esse
é um negacionista. É alguém
que defende uma estratégia transpersonalista para o problema.
Pronto, evidentemente. Com o qual tu podes discordar, eu discordo.
Eu estou a tentar encontrar o adjetivo para isso.
Não é um negacionista, ou seja, reconhece a existência da doença, mas diz, é da vida.
Claro, não é só. No mais manicaísta das coisas, é só mal. Mas depois a seguir é o quê também? Não interessa.
A minha única dúvida, eu sublinhar disto foi porque eu tenho algum receio que o tempo, até porque já o vi utilizado como arma de arremesso em cada debate, tu és negacionista se alguém, por exemplo, acha que se devia desconfinar, que se devia abrir as escolas, por exemplo, pegando num exemplo em que eu até estive envolvido, porque isto pode começar a ser uma forma de impedir que o debate político se faça com toda a legitimidade. E tem um bocadinho a ver com esta pergunta. São três perguntas que eu te faço e como não temos muito tempo, são as mesmas para os três, que é...
Isso é um para cada um.
A legitimidade desta manifestação, ela é legal, evidentemente, e se isso levanta um problema, não levanta. É legal no sentido que tu não podes ter ajuntamentos de 3 mil pessoas segundo as regras do confinamento. Pronto, vamos lá.
Esse é o ponto mais crítico, pronto, porque então, estás lá sem máscara, seguramente é ilegal.
Certo.
Poderes fazê-la,
não
tendo
é
em conta que não restringiste...
Não é legal, a manifestação não foi limitada.
Porque é um direito político, não restringiste.
É curioso, de qualquer das formas, que tenha lançado muito menos polémica do que as ações do PCP que cumpriram todas as regras, mas claro. essa é um pequeno aparte.
Mas é o mesmo raciocínio que confirma que as ações do PCP cumpriram a lei, e que habilitaria que a realização pudesse... ter lugar.
Segundo, se apesar de tudo, esta é talvez a pergunta mais difícil, isto não é saudável. Ou seja, não é saudável, apesar de nos arrepiar muito e ver, podem estar a espalhar o vírus, que haja algum escape, alguma dissensão que nos lembre de vez em quando estamos em democracia, não estamos todos de acordo, incluindo ser negacionista, incluindo dizer isto não existe, isto é tudo mentira. Qual é a fronteira, qual é a fronteira em que podemos olhar para isto como uma coisa saudável ou exatamente o contrário? Estúpido. Como base, que isto, muitas destas convicções se baseiam na enorme desinformação e nas fake news que espalham nas redes sociais, o que é que ali aqui é negativo e positivo nesta manifestação?
Eu acho que as fronteiras são muito ténues, são difíceis de traçar. Eu gostava de começar por aqui. Quando começou a pandemia, e quando começou esta vaga pós-Natal, ou a de dezembro, uma coisa que nós vimos logo foi que, independentemente daquilo que o Estado mandou fazer, nós confinámos. O nosso amor à liberdade não saiu com muito boa imagem desta pandemia. Nós somos um povo que aceitou muito facilmente a restrição de liberdades. Tivemos até um caso, ou uma situação, em que o primeiro-ministro, sem nenhum choque público, sem nenhum escândalo, a propósito da famosa aplicação, disse uma coisa do tipo: mas nós então já restringimos tantas liberdades, porque é que agora as pessoas ficam chateadas com esta? E este tipo de narrativa, este tipo de abordagem ao tema de naturalidade de restrição das liberdades, também me assustou e também me assusta. Dito isto, eu não quero também glorificar aquela manifestação deste fim de semana, do último fim de semana, que... num certo sentido, me parece, como tu dizes, enfim, é salutar que nós possamos olhar para o nosso espaço público e ainda há pessoas que se manifestam.
Mesmo que seja
por questões absurdas, que se manifestem de forma absurda, tendo em conta os riscos que existem, mas eu também não gostava de fazer uma amálgama informe ali daquela manifestação, porque eu admito que haja pessoas...
Riscos para terceiros.
Mas ainda assim...
Para ver a legitimidade...
Mas a questão da forma como
se esteve na manifestação.
Mas a questão da legitimidade também se coloca da seguinte forma, de uma forma que eu já vou. O que eu quero dizer primeiro...
Não é a legitimidade de convocar, é de como é que estás na manifestação.
Não, mas a própria legitimidade...
Os teus deveres da comunidade, digamos.
Mas a legitimidade também se aborda da seguinte forma. Como é que, se nós considerarmos que ela é ilegítima, como é que se deve reagir? Eu ponho o caso por paralelo com o que se passou em Londres, ou no subúrbio de Londres, Clapham Common, a propósito de uma manifestação por causa da,
de uma vítima de homicídio.
Aquilo chocou-me bastante porque... Quer dizer, as pessoas estavam... A manifestação era pacífica, não estava a cumprir as regras de distanciamento. E o que eu pergunto é, pode haver violência policial? Ou seja, pode haver... Choca-me também que haja...
É desproporção da resposta.
É uma desproporção da resposta porque apesar de tudo... Porque apesar de tudo, tu e eu, instintivamente, sentimos que aquela manifestação de 3 mil pessoas que põe em risco terceiros, apesar de tudo, não é tão grave como se fosse uma manifestação violenta.
É violenta no sentido...
Não tem essas duas componentes, só tem uma.
Pois, mas se calhar até mais perigosa, porque ali era violenta, se calhar só para algumas pessoas que ali estão. Percebes? Porquê é que nós instintivamente... Porque, no fundo, eu ponho mais a questão do que uma resposta, porque não a consigo, mas isto interpela-me. Porquê é que uma manifestação, aquela manifestação de 3 mil pessoas no Rossio, foi no Rossio, que provavelmente é mais grave para terceiros do que se fosse uma manifestação em que meia dúzia de arruaceiros tivessem criado distúrbios, porquê é que nos é instintivamente... Nós sentimos que seria instintivamente mais desproporcionado a polícia intervir ali, mas se hoje agora outra coisa, mesmo para
temos pouco tempo para todos.
Seria mesmo mais desproporcionado a polícia intervir ali do que?
Do que, por exemplo, numa em que houvesse uma violência sem perigo para terceiros. Tu achavas que a polícia podia intervir para dispersar não. aquela... Eu acho que seria...
Mas a polícia... Em todas as manifestações, não é a primeira, a polícia tem tido razoável bom senso. Não tivemos nenhuma situação de incidentes.
Não, por acaso,
tem havido uma condescendência dialogante até a algum ponto...
Nos bairros, depois não é bem assim.
Não, estou a falar... Daniel, estou a falar... Estou
a dizer que há uma
disposição
conforme o sítio onde está...
E a visibilidade também com que está presente nesse espaço.
José Eduardo, é a seguir a mesma lógica. Como é que tu olhas para este tipo de protestos? Eu devo dizer que eu estava a ver aquilo, comecei a ficar muito irritado. Depois, à medida que o tempo foi passando, eu fui ficando a dizer, mas se crevam
isto mesmo. A sensação de irritação que provocou é a mesma de todas as pessoas que têm estado, vamos ver, que acharam que não estava ali exatamente em causa o exercício de um direito político, embora estivesse.
Uhum.
Embora estivesse. No limite está. Por mais chalupinhas que nos possam parecer...
É os chalupas pela verdade, é assim que são conhecidos, peço verdade. Desculpa, não é? A ideia não é ofender, mas é ofender.
Gosto dessa nova. Não, repara, é pela verdade, mas já se fica permitido.
Juristas pela verdade. Assim,
nós temos que ter condescendência com as pessoas e ser tolerantes com todos, não é? Porque isto são aquelas pessoas que sofrem de uma coisa que agora parece que se chama o efeito Dunning-Kruger, que é não sabemos o que não sabemos. E como a nossa ignorância nos é invisível... nem é de má fé que somos chalupas.
Uhum.
A maior parte daquelas pessoas ali são verdadeiras. Eu quero reconhecer que acho que são verdadeiramente chalupas.
Pois é que se diz chalupas, portanto, não se diz que são
têm direito a manifestar-se. Agora, têm que se manifestar cumprindo pelo menos as regras do PCP. Uhum. Todos paradinho e da intersindical.
Sendo que o PCP não são chalupas.
Todos paradinho. Não. Só estou a dizer que se manifestam da mesma maneira. Todos paradinhos não se manifestam da mesma maneira.
São de uma organização crónica para recuperar o tema da segunda parte.
Da primeira parte.
Também queres legalizar.
Todos paradinhos com máscara, a serem malucos todos em conjunto, porque eu acho que no dia em que negarmos também aos maluquinhos o direito a manifestarem-se, já não estamos exatamente em democracia. Portanto, acho que faz parte. Portanto, respondendo à tua última pergunta, acho que faz parte. Acho que é saudável. O que não é saudável e que nos causa esta impressão toda é que, a meio de uma pandemia, parece que um dos organizadores já está infectado e tanto trabalho que temos... trabalho que nós temos a seguir as cadeias de infecção e agora já criámos ali um grande foco de contágio naquela manifestação, porque o organizador anda lá aos berros numa data de gente, estou positivo 2 dias depois.
Eu não tenho só para dizer, eu também vi essa notícia, mas depois também já vi notícias contraditórias a dizer que não...
Mas repara, eu quero lá saber se a notícia é verdadeira, o risco é obviamente... meninos, para casa faz favor, que eu também estou à espera para poder ir trabalhar. É mesmo só o perigo do aumento do risco de contágio numa pandemia, mas para isso havia regras para que a política se exercesse sem que o contágio se espalhasse. Isso é que não aconteceu.
Pedro.
Eu, a primeira nota que queria dar, todas as pessoas que no Twitter de forma irada estão a reagir aos chalupos pela verdade, por favor, coloquem só o tag do Daniel Oliveira, que eu, o Francisco e o José Eduardo não têm nada a ver com o assunto.
Não
nos façam disparar notificações do Twitter. Ele é que disse chalupos pela verdade.
Só
para dar esta nota.
Eu que sou uma pessoa muito influenciada.
Entendam-se, eu e o Francisco seguramente não têm nada a ver com isso. E foi fazer notificações a pingar a tarde toda.
Quando
ia enfim, tenho pouco a acrescentar, porque eu acho que a síntese do que fomos dizendo e do que fui dizendo é mesmo essa. Numa democracia, não estando suspensos os direitos políticos, e este é um direito político fundamental, o da liberdade de manifestação, a manifestação, assim como outras se realizaram, de natureza religiosa, política, esta, naturalmente, pode realizar-se. Tem é que depois cumprir as leis da República. As leis da República foram desenhadas neste contexto de pandemia para assegurar, não só, e vamos lá ver, nem vamos nem entrar na questão da proteção dos próprios, o ponto não é esse, para garantir a proteção da comunidade, pesando valores, restringindo alguns direitos fundamentais, designadamente a imposição de máscara em local em que não é possível manter o distanciamento social não é um capricho, ou seja, quem é negacionista se calhar entende que é um capricho, quem não reconhece a existência da pandemia se calhar entende que é uma entrada abusiva na esfera da liberdade individual. Mas os argumentos que passaram os testes de constitucionalidade ou nos países onde foi questionado, e mesmo entre nós, assentam num pressuposto de que o sacrifício razoavelmente pequeno, que é colocar a máscara na face, para proteger o resto da comunidade da possibilidade
de... Só que não usar máscara ali
é um statement. O problema ali é uma afirmação e uma vontade de contestar a lei. Há ali um intuito provocatório também de dar nota, olhem para mim a não cumprir a lei, porque eu acho que a lei é legítima. Acho que a perspectiva da reação da comunidade e da comunidade que estava ali representada, se quisermos, através da polícia, a polícia está ali a desempenhar o papel de, no fundo, a garantir que a comunidade e as suas leis são cumpridas, foi de bom senso. Ou seja, vi muitas críticas a dizer, bom, estão ali os PSPs impávidos a não fazer coisa nenhuma. Não, acho que eles fazem a abordagem correta, apesar de tudo...
A manifestação é pouco tempo.
O risco está ali limitado. Fazer a introdução ali de um elemento de confronto, de um elemento de conflito destabilizador adicional, não traria vantagem. Poderia até aumentar riscos de contágio e de interação entre as pessoas. E, efetivamente, não é que se, ignorando o assunto, ele não existe, mas o exercício da autoridade também passa pelo pesar das consequências que uma intervenção ali teria tido. O exemplo que o Francisco dava há bocado é bem ilustrativo disso. Claramente, o excesso de violência ou a utilização de violência ou o excesso de uso da força em determinado contexto, esse é que é particularmente deslegitimador das medidas adotadas, porque demonstra que, pela razão, a comunidade não consegue demonstrar que utilizar a máscara e manter o distanciamento social é útil num momento destes. Depois, obviamente, as pessoas têm o direito...
Outra coisa, as pessoas têm o direito... ser ponderada aqui. Se tu tivesses um número bastante grande de manifestações deste tipo, aí sim a própria força do Estado tinha que se impor de outra forma.
Não é o caso.
Não é o caso.
É residual, portanto, é pontual.
Há um estudo feito por um americano que compara a relação do poder político com o direito de manifestação em Espanha e em Portugal, mas isto é, e fica surpreendido porque diz que Portugal tem um respeito pelo direito de manifestação superior aos países do norte da Europa. Ou seja, que Portugal é, desse ponto de vista, dos países europeus que tem, e depois ele justifica isso com o facto da nossa democracia ter nascido grande parte na rua. Ou seja, em manifestação.
Mas somos poucos, eu acho que isso é verdade. Mais pacíficos as manifestações.
Mas é que as duas coisas estão ligadas. Em Espanha, uma manifestação à partida pode ser violenta porque já se sabe que a intervenção policial é altamente provável.
É provável. Tu aqui proteges.
E isso cria um ambiente.
E o próprio manifestante quer proteger. O próprio manifestante quer proteger a manifestação e o direito à manifestação e garantir que ela corra bem. E somos dos poucos países, já agora, neste tópico, nós, ao contrário de muitas vezes se pensa, as manifestações em Portugal não estão sujeitas à autorização. Há uma mera comunicação para efeitos, obviamente, de garantir para garantir outras coisas, outros direitos fundamentais, como o de circulação, o da contra-manifestação, para as forças de segurança poderem proteger os manifestantes, mas não há uma sujeição, salvo casos excepcionais e muito delimitados, não há a sujeição a uma autorização para uma manifestação. Eu acho que isto é um motivo de orgulho da forma como...
Ele até diz que há poucos países
como encaramos este direito fundamental.
Onde fosse possível, na Europa, onde fosse possível fazer manifestações à frente da escadaria do Parlamento, a metros do Parlamento, que isso é muito pouco habitual na maior parte dos países, tem a ver com o facto, eu acho que há coisas entre Portugal
e a Brasil.
E a estratégia foi uma grande escadaria, as pessoas não estão para subir.
Claro.
Chegam assim, arquitetónico, urbanisticamente,
mais uma razão para termos orgulho.
Já sabem os nossos ouvintes da TSF, que se quiserem continuar, se quiserem ver a terceira parte ouvir a terceira parte do Sem Moderação, ou ouvem no podcast da TSF, ou vêem no canal Q, imediatamente, agora. Nós regressamos daqui a pouco, na terceira parte, para falar de Macau.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental é que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino.
Deveria de acontecer.
Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes.
Produtores de crescimento.
Moderação de Judith Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde. E sábado às 11 da manhã.
Boa noite, regressamos para a terceira e última parte do Sem Moderação e vamos falar de Macau, de uma coisa que não tem sido, foi notícia, mas não tem sido um tema muito discutido, do que pode ser o começo de qualquer coisa que já se assistiu a Hong Kong em dimensões bastante diferentes, até porque a sociedade civil em Hong Kong é muitíssimo mais ativa, politicamente mais ativa. Isso também diz qualquer coisa das potências colonizadoras.
Mas também que justiça seja feita, o processo de democratização tardio em Hong Kong também foi feito como uma estratégia de saída dos britânicos. Sim. E, portanto, os avanços a nível da democratização e da, enfim, um estatuto quase equiparável àquilo que encontravam, que se encontrava na metrópole, é razoavelmente tardio. Portanto,
a administração... Hong Kong não é tardio sequer, nunca aconteceu, não é? Propriamente.
É Macau.
Nunca aconteceu propriamente. Mesmo o tempo em que Macau fazia parte de Portugal, a sua vida democrática era próxima de nula, não é? Quer dizer, não tinha propriamente grande atividade cívica. Mas dizia eu que foram os jornalistas da TDM, a TDM é a televisão pública macaense, penso que é em português, acho que é em português, os jornalistas foram juntos no sala, não foi por escrito, ao que parece, e foi-lhes exigido que tivessem um comportamento... que tivesse um comportamento patriótico. Eu não tenho a certeza, mas penso que a conversa tinha a ver com as notícias sobre a pandemia, etc., mas que tivessem um comportamento patriótico e mostrando amor ao território. E evidentemente que tocam as chinetas sobre o que foi a lei de segurança em Hong Kong, que levou a todos aqueles protestos que se viram brutalmente reprimidos e que levantam um debate que é, para mim sempre, devo dizer que sempre foi evidente, de que a ideia de um país, dois sistemas, é uma ideia politicamente absurda e inviável, e acho que ninguém acreditou nela, nem sequer.
Sendo que um deles é ditatorial.
Sim, claro, certeza, não é? Porque não há uma democracia.
Vejamos, um parlamentarismo e um presidencialismo.
O contrário pode acontecer. Pode haver offshores ditatoriais em democracias, e há, e os há. Podemos pegar, aliás, há vários exemplos. Aliás, não eram as colónias, não eram outra coisa. As colónias de impérios democráticos eram territórios onde a democracia não funcionava, apesar da metrópole ser democrática. Agora a oposta é impossível, ou seja, quando o poder...
Aliás, ainda há exemplos, os territórios ultramarinos que os Estados Unidos têm, uhum, vários ainda, pequenos, espalhados pelo Pacífico, há um livro muito giro chamado Império Escondido.
Penso que a Samoa Americana não vota.
Vários deles, são cerca de uma dúzia. Alguns têm representantes do Congresso em direito de voto, quase nenhum participam na eleição do Presidente, têm um estatuto híbrido, que para todos os efeitos
mas
é quase...
Mas ainda assim há liberdade de expressão.
Mas há liberdade de expressão, exatamente. Não há participação política.
Pronto. Aqui, a ideia de que a China toleraria que dois territórios contíguos que fazem parte da China pudessem ser, aliás, centros de oposição ao próprio regime, é uma ideia, eu não digo ingênua, porque acho que nem o Reino Unido, nem os Estados Unidos, nem o Reino Unido, nem Portugal alguma vez acreditaram que isso sucederia. É assim que tu lês que isto é o resultado inevitável do que iria acontecer naqueles dois territórios?
Sim.
José Eduardo Martins. Pronto, sim.
Então, esta é a tua pergunta, sim. Sim, não, parece aquela coisa. Sim. Parece aquela coisa do Mário Soares, não é? Se bem percebi a sua pergunta. Sim.
Sim. Pode desenvolver.
Sim, então, desenvolvendo um bocadinho. Porquê é que nós falamos pouco de Macau? Como tu começaste por dizer, uhum, nós falamos.
Sempre
muito,
falámos pouco. Eu não sei
falamos muito de Hong Kong e pouco de Macau. Há manifestações em Macau. Tu tens sentido, não levem a mal, eu não estou a querer desdourar-nos, eu só estou a querer dizer que Macau é, já vou à segunda ideia, que é mais importante. Mas a primeira é, Macau... Não. Essa ideia de Macau, uma sala de jogos, é um disparate, porque é muito mais do que isso. E é uma coisa notável para Portugal. E até para o direito português. Malta passa a vida a falar do direito anglo-saxónico, que é o grande direito das transações internacionais. É, porque é aplicado por americanos e ingleses. O legado que nós deixamos em Macau, na China, que hoje é uma coisa... Eu não sei se vocês têm ideia... que em circunstâncias normais, a movimentação do volume de jogo em Macau é para aí 3 ou 4 vezes Las Vegas, no Nevada.
Sim.
3 ou 4 vezes agora, Las Vegas. É uma economia gigante, próspera. Vamos lá ver. Adoramos nós uma economia de jogo... nem é preciso ser católico, acho eu, para não, não, não... Mas é... um exemplo de desenvolvimento, de crescimento, pá, e com organização, com organização portuguesa. Não, está bem, isso
mudou
isso,
muito.
Mudou muito porque, vamos
para
lá
melhor
ver,
desse ponto de vista.
Por uma, mas não claro. Deixaram de ser, nessa primeira fase, os portugueses a organizar a maior parte do que se lá passava. Pois os portugueses deixaram de contar para o Totobola e agora quem está verdadeiramente a ser perseguido já são os macaenses. Essa coisa fantástica da boa mestiçagem que nós deixámos, os macaenses, hoje em dia, os perseguidos na TDT e as vítimas desta coisa que até em Macau começa a ser demais, que é dizer aqui... A única coisa que há aqui de dois sistemas é vocês ainda são mais capitalistas que a China continental para poder fazer de porta e de montra e de visita e para poder acontecer neste território uma série de coisas que em princípio não acontecem na mainland, como lá se diz, no continente. Mas no resto, eu acho que o que está a acontecer em Macau é que Macau serve para mostrar a Hong Kong o que é que lhes vai acontecer, assim dito à bruta. Macau serve um bocadinho... como sempre a natureza da economia é diferente e a resistência das pessoas é muito menor, Macau vai à frente nessa da constatação da inevitabilidade a que eu te disse que sim à tua segunda pergunta, que é não, a única coisa que há ali é mais capitalismo naqueles dois territórios autónomos do que o capitalismo ditatorial da China continental. Mas liberdade, não vai haver, porque não há liberdade na China. A China é uma ditadura e aquilo são dois territórios minúsculos, sem ninguém que tenha força para ir resistindo à liberdade prometida durante 50 anos naquelas duas mini-constituições que lá se fizeram para aqueles dois territórios, para apaziguar a nossa consciência, quando também aconteceu uma coisa relativamente natural, que é como aquilo não eram estados autónomos, eram territórios chineses, voltaram à China.
E, de facto, este elemento, também para além de tudo isto, tinha e tem um prazo de validade. Ou seja, os regimes transitórios, quer num caso, quer no outro...
Deixa-me só dizer uma coisa. Melhor, talvez uma das melhores fontes para nós hoje termos informação sobre Macau, não percebo porque é que o público faz a censura de pôr os artigos do Jorge Menezes Oliveira só para assinantes, eu sou assinante.
Não é censura, isso geralmente quer dizer que os artigos valem a pena.
Não, mas estão... Pois
está bem,
estão todos no Facebook deste corajosíssimo advogado português que merece ser lido. Jorge Menezes Oliveira, procurei no Facebook, advogado de Macau, e tudo aquilo que vamos ali falar, o cotidiano, o diário, do que acontece em Macau está na página de Facebook deste advogado.
Pedro. O meu ponto era este, este regime, o regime transitório, ou a garantia da lei básica e da garantia da manutenção, quer da ausência de sistema socialista, está expresso na lei básica, portanto, mantém-se...
Não sei porquê, mas é uma das coisas que tem em comum com a China, a ausência do
sistema socialista. É uma suspensão do sistema
socialista. Ainda não se experimentou.
Não experimentou. Aquilo é o capitalismo na sua versão mais avançada, que é... Capitalismo sem democracia.
Não estás a perceber nada. Aquilo é a suspensão do socialismo transitoriamente e, portanto, é nesses moldes que pode ocorrer.
Mas
quer no que diz respeito ao modelo económico, quer no que diz respeito à garantia das instituições, quer também à dimensão das liberdades fundamentais, o que é assegurado é um período transitório de 50 anos, no caso de Macau, até 2049. O que estamos a assistir é, na sequência, como o Zé Eduardo também já referia, da tensão também registada em Hong Kong e também, de alguma maneira, do crescimento rápido económico e não só, mas da influência chinesa, enfim, não só na República Popular da China, mas pelo mundo e na relação com outros Estados, é uma noção de... é uma clara noção de que se está a forçar o desfecho que ao fim de 50 anos seria muito provavelmente inevitável. Ou seja, nós podíamos ter convencido, e se calhar o erro foi esse, provavelmente não haveria outra alternativa, de que este modelo dos 50 anos depois se prolongaria naturalmente pela harmonia e pela forma como as instituições continuariam a florescer.
Quer dizer que a China não tinha o poder no início do século, quando foi o hangover, não tinha o poder
que tem agora. Que tem agora. Precisamente, um ponto é este, ou seja, podia haver esta ideia de que depois, para lá dos 50 anos, se manteria com bonomia ao regime. Enfim, engane-se quem quiser, naturalmente, na data, hora e minuto certo, o que for necessário alterar, ou o que for desejado dela alterar, parte das autoridades da República Popular da China, se ainda existir em 2049, este curiosamente será o centenário da República Popular da China, isso aconteceria. Agora, o meu ponto era mesmo este. Hoje, a capacidade de impor a sua vontade e não esperar reações muito musculadas da parte da comunidade internacional é incomparável àquela que existia em 99, e mesmo a atitude das autoridades chinesas é muito diferente daquela que existia naquele contexto. Apesar de tudo, enfim, não, dentro da escassíssima margem que dispõe, ainda assim houve uma tomada de posição afirmando, por parte dos ministros estrangeiros, afirmando que se acompanha com preocupação esta evolução, sublinhando a importância da valorização da...
Isso passando Silva é quase uma invasão, não é?
Deu nota disso, e aliás, já tinha também feito declarações, na qualidade de neste momento, como existentes a presença do Conselho, isso também se tinha colocado anteriormente, relativamente às retaliações que a República Popular da China impôs a alguns diplomatas europeus na semana passada. E, portanto, o balanço disto é apenas saber, o balanço é apenas saber se haverá desenvolvimentos ou se Macau poderá querer ser utilizado como a versão soft, não é a versão soft, mas a versão suave. Por comparação ao que aconteceu em Hong Kong, é demonstrar, bom, aqui o nível de agressividade será menor, mas se tiverem juizinho e se portarem bem, se cumprirem as regras e forem fiéis patrióticos, nós não seremos agressivos e não avançaremos com a bastonada. Portanto, será potencialmente...
Também é provável que seja necessário em Macau, não é?
Mas, como o Zé Eduardo dizia também, mais uma vez, com propriedade, é a ilustração ao vizinho do lado, ao vizinho de Hong Kong, que estão a ver. Portanto, o modelo aqui é perceber, ambos temos que fazer cedências. Nós não batemos e Vossas Excelências... Vossas Excelências são um bocadinho mais comedidos no amor à pátria. No amor pátrio. E o amor pátrio, entenda-se, não é o amor à região administrativa especial de Macau. Claro, é o amor à pátria que tem um país, dois sistemas. E, portanto, há mesmo a questão das orientações. Há uma referência nas comunicações que teriam sido feitas informalmente e sem comunicado, sem papelinho escrito, às orientações do Partido Comunista da China e às mais instituições da República Popular da China.
Sendo um pouco provocatório, independentemente da questão da legitimidade, a democracia é sempre mais legítima do que a ditadura, portanto, desse ponto de vista, a discussão sobre a legitimidade não se põe, mas é legítimo, por exemplo, as antigas potências coloniais, que nem eram bem coloniais, mas pronto, as potências coloniais quererem definir o que é que vai acontecer num território que é chinês e que faz parte da China. Ou seja, se isto também não estava condenado ao fracasso, dois, se Portugal deve fazer alguma coisa, como eu sublinhei, Santos Silva dizer que está preocupado é quase uma declaração de guerra, porque é a coisa mais agressiva que ele consegue dizer sobre qualquer assunto que envolva negócios estrangeiros em que não esteja a seguir uma outra qualquer potência. Mas a minha pergunta é também se Portugal deve fazer ou dizer alguma coisa ou já não faz sentido.
Bem, antes de mais, não há convivência possível entre ditadura e democracia. Essa ideia ingênua de um país, dois sistemas, tem...
Ao contrário, há, como eu dei o exemplo.
Sim,
não é?
Sim, mas quando
a Inglaterra era uma democracia e a Índia, que era uma potência colonial, não era.
O que eu queria dizer com isto era que a manutenção de uma bolsa ou de uma aldeia, uma bolsa de democracia, uma aldeia, ou aldeias gaulesas de democracia dentro de um regime ditatorial, está vetada ao insucesso.
Até porque a relação do Império Romano com a aldeia dos gauleses não era um não país era dois sistemas. Não era um Império dois sistemas, na realidade, não era exatamente essa.
Porque a própria democracia, por muito pequeno que seja essa bolsa, por comparação, corrói sempre no curto, médio e longo prazo a ditadura, porque...
Até porque se torna um ímã, não é? Um ímã para todos.
Torna-se um ímã, tem uma legitimidade.
O Muro de Berlim como um bom exemplo da necessidade, em 61, de estancar a presença das instituições democráticas e da liberdade no meio de um regime autoritário.
Perguntas-te se as ex-potências colonialistas têm legitimidade para impor ou dizer alguma
fazendo
coisa.
Fazendo o parênteses que fiz, não é? Que evidentemente não, a questão da democracia, é sempre mais legítima do que uma ditadura.
Tem uma legitimidade, tiveram no momento da transição a seguinte legitimidade, a de que, apesar de tudo, há ainda uma, duas ou três gerações pelas quais, moralmente, pelo menos, essas potências ainda têm um lastro de legitimidade. Ainda vai continuar.
Tem deveres para com ela, não é?
Tem uns deveres. E, portanto, eu percebo isso. Agora, não pode ser eterno. No caso de Hong Kong, agora, a coisa é bastante ambígua, porque o Reino Unido, por exemplo, no caso de Hong Kong, se reparares, tem tido muito cuidado. Não quer... Tem tido muito cuidado em não ter uma posição que pareça ingerência. Mas a verdade
até
é que naquele...
Hong Kong tem uma importância para o Reino Unido que Macau não tem para a China,
sim,
do ponto de vista,
repara,
económico, não é? Do ponto de vista...
E aliás, até, é que, e até a própria troca de experiências, o próprio fluxo de pessoas é muito maior. Tanto que...
Aquilo é uma praça financeira.
Tanto que, se tu reparares, não sei se te lembras, mas quando houve as grandes manifestações em Hong Kong, antes da pandemia, começou a existir a moda da Union Jack a ser hasteada em todo lado e brandida foi um dos principais símbolos dessas manifestações. Em alguns jornais ingleses havia a conversa, nós temos um dever perante esta gente. Como é que esse dever...
Existiu-se até um debate sobre a atribuição de passaporte e de nacionalidade, claro, que os portugueses resolveram de outra forma.
Ah, sim, sim.
Que, aliás
o Boris Johnson,
o nosso
disse...
debate não se tinha colocado porque a concessão de nacionalidade portuguesa, nesse aspecto, no quadro das eleições, foi bastante mais abrangente e generosa.
Mas muita gente, até no Partido Conservador, que disse que nós devíamos ter um processo rápido de atribuição de passaportes e de nacionalidade a quem quisesse. Para onde é que isto vai evoluir? Há uma discussão que nós, eu acho que um dia destes podíamos ter aqui, que tem a ver com a nova reorientação das políticas estratégicas e política externa dos Estados Unidos e de Inglaterra, por exemplo, e a União Europeia também vai ter que ir por aí, neste momento está, como normalmente nestas coisas, atrasada, que é a política para o Indo-Pacífico. O Biden tem continuado aquilo que já vinha de trás. O Reino Unido, na semana passada, apresentou a sua estratégia de política externa pós-Brexit, que está super reorientada para isso, e que está lá tudo, está lá a luta contra... É basicamente aquilo tudo raspado, o que ali está é o seguinte, a nossa principal preocupação é o crescimento do poderio da China.
A contenção da China.
E, portanto, tudo o que tem a ver com cibersegurança, tudo o que tem a ver com reconhecimento e defesa das autonomias, Hong Kong, Taiwan, Macau, no caso do nosso debate aqui, condenação de direitos humanos, isto vai ser... O caso de Macau é só um exemplo pequenino do que nós vamos ter nos próximos tempos, e eu acho que valia a pena discutirmos essa reorientação estratégica das grandes potências para o combate.
A Europa está atrasada porque a Europa não tem, de facto, continuar a não ter uma política externa, não é o que não tem, não tem uma estratégia, não,
claro.
Porque tem contradições internas e
insanáveis. Tu ainda ficarias mais triste
do que
não tendo.
Ainda se tivesse
tu queixas-te, reparem o europeu. Ele queixa-se de não haver aquilo que ele não deseja.
Até o dia em que há. E, portanto,
é uma coisa que já disse há muito tempo.
Eu adoro ver-te preocupado com a União Europeia.
Não, para mim, a minha posição é sempre a mesma. A Europa ficou a meio caminho. E, portanto, tem o pior dos dois mundos.
Ficou a meio caminho, que não pode avançar mais.
Pronto. E, portanto, tem o pior dos dois mundos. É uma estrutura pouco democrática. Tem o pior dos dois mundos. Isso, aliás, vê-se agora no debate sobre a pandemia, sobre as vacinas.
Não pode avançar mais sem recuar na democracia.
Pronto. E, portanto, a minha posição sobre como é o pior
não
dos
deixa
dois
de
mundos,
sempre,
olhei
deixa...
para a frente e percebi, já não dá para atravessar, então vamos voltar para trás.
Já disse várias vezes
sobre a União Europeia, sobre os Estados-nação, eu não tenho uma posição de princípio. Tenho uma posição pragmática e em defesa da democracia. e, portanto, por isso é que o meio da ponta é o pior possível.
Não sei se é, acho que temos que nos habituar a saber viver, né?
Por isso, e
a
atravessar a ponta. Ou seja, podes, e dentro,
mais à frente,
mais para a esquerda, mais para a direita.
Nós regressamos para a semana.
Se
saber
viver habitualmente,
se nós, se quer saber se vamos atravessar a ponta, voltar para trás, ou ficar no meio e cair com ela, venha para a semana, talvez isso seja debatido. Regressaremos nós os quatro para debater outros temas. Até lá.